Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro agradece deputados pela aprovação da nova Previdência em primeiro turno.
E afirma que o Brasil abre as portas para um novo ciclo de desenvolvimento e emprego.
Muito obrigado por ajudar e com responsabilidade a orientar o nosso Brasil para o norte do sucesso, do emprego e da recuperação da nossa credibilidade dentro e fora do Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil?
Tornar o país referência em educação básica na América Latina.
Para cumprir esta meta, o Ministério da Educação lança a lista de compromissos, Luana Karen.
Que serão construídas mais de 4 mil creches até 2022. O Ministério também quer inserir mais alunos na educação profissional e tecnológica.
Agricultores estão produzindo como nunca.
E a gente explica os motivos que fazem o Brasil colher a melhor safra de grãos da história, mais de 240 milhões de toneladas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Foi aprovado ontem, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, o projeto da nova Previdência.
Foram 379 votos a favor do projeto, que deve agora ser votado em segundo turno pelos deputados, antes de começar a ser analisado pelo Senado.
Hoje, a Câmara começou a discutir os chamados destaques, que são propostas de alteração em pontos específicos do texto principal.
E o repórter Pablo Mundim acompanha as discussões lá na Câmara dos Deputados e conversa com a gente ao vivo.
Olá, Pablo. Boa noite. Que pontos estão sendo discutidos aí na Câmara dos Deputados?
Pontos específicos da proposta. Primeiramente, boa noite, Nazia, Alessandra, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Com a aprovação do texto principal da nova Previdência na noite de ontem, o plenário começou a analisar nesta quinta-feira sugestões para alterar pontos específicos da proposta, como a que altera o benefício da prestação continuada, benefício pago, por exemplo, a pessoas com deficiência. A redução da idade mínima de aposentadoria de agentes de segurança, como policiais federais e rodoviários federais, e a redução do tempo extra de contribuição para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Neste momento, os deputados discutem um destaque do TEM que apresenta mudanças no cálculo do benefício, pensão por morte e proteção à maternidade.
E, Pablo, quais são os principais pontos do projeto aprovado ontem?
Mas o texto prevê idade mínima. Homens vão poder se aposentar com 65 anos e mulheres com 62. Os trabalhadores rurais vão se aposentar com 60 anos. Para as mulheres que trabalham no campo, a idade mínima será de 55 anos. Policiais federais e agentes penitenciários poderão se aposentar a partir dos 55 anos. A proposta também prevê regras de transição para quem já está no mercado de trabalho.
E, Pablo, explica para a gente como vai ser calculado o valor do benefício que o aposentado vai receber.
O valor da aposentadoria vai ser a média de todas as contribuições feitas pelo trabalhador. Com 20 anos de contribuição, que é o tempo mínimo de contribuição para um trabalhador na iniciativa privada se aposentar, ele terá direito a 60% do benefício integral. Esse valor vai subir 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição. O trabalhador terá direito a 100% do benefício com 40 anos de contribuição. Bem, pela manhã, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a bancada evangélica e agradeceu o apoio ao projeto da nova Previdência.
Muito obrigado por ajudar e com responsabilidade a orientar o nosso Brasil para o norte do sucesso, do emprego e da recuperação da nossa credibilidade dentro e fora do Brasil.
E, Pablo, existe uma previsão para terminar a votação dos destaques?
Ainda não, Nazi. A sessão de votação começou por volta das 17h30 e deve ir noite adentro, já que a expectativa dos parlamentares é votar os destaques ainda hoje. A votação desses destaques é necessária para concluir o primeiro turno de votação antes de ser feita uma segunda votação do texto no plenário. E os deputados pretendem fazer essa votação em segundo turno até amanhã, mas para isso será preciso que eles votem um requerimento para dispensar um intervalo de 5 sessões entre o primeiro e o segundo turno, conforme estabelece o regimento interno da Câmara. Nazi e Alessandra.
Muito obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E como você ouviu agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro recebeu os integrantes da bancada evangélica no Congresso Nacional para um café da manhã.
Durante o encontro, o presidente afirmou que governo e legislativo podem trabalhar juntos para melhorar a vida da população.
Presidente Jair Bolsonaro sentou-se à mesa com os deputados e senadores que compõem a bancada da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. O encontro foi um dia depois da aprovação, em primeiro turno na Câmara, da nova Previdência. O presidente falou sobre as medidas que o governo vem tomando ao longo desses 7 meses para desburocratizar processos, impulsionar a economia e melhorar a qualidade de vida da população. E se mostrou aberto a receber ajuda dos parlamentares nos projetos que beneficiem a população.
A gente pode ajudar o povo brasileiro, como por exemplo a carteira de motorista, passar de 5 para 10 anos. Acabamos via o CONTRAN aqui, a obrigatoriedade do simulador, menos R$300 no preço da carteira de motorista. Estamos propondo aos senhores, via projeto de lei, que o médico que assina o atestado de saúde para renovar ou tirar a carteira, pode ser o irmão de vocês. Pode ser um médico do Hospital Central do Exército, para mim, custo zero. Então, os senhores têm ideias maravilhosas que, via decreto, a gente pode resolver. Projeto de lei, inclusão por ocasião do relatório, quando o colega faz o seu relatório lá no AMP, num projeto de lei. Essas pequenas medidas têm um alcance enorme no Brasil e traz a população para o nosso lado.
O presidente também já fez cafés da manhã com outras bancadas, como a ruralista, a nordestina e a feminina. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Agência Brasileira de Inteligência, BIM, tem novo comando a partir de hoje.
Tomou posse na direção-geral do órgão o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem.
A agência foi criada em 1999 e é responsável por fornecer informações confiáveis ao presidente da República e seus ministros para que tomem suas decisões.
Inteligência cibernética e velocidade. Esses são alguns dos desafios da Agência Brasileira de Inteligência, de acordo com o novo diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem. No discurso de posse, Alexandre Ramagem reforçou que a inteligência tem que se aperfeiçoar com velocidade, pragmatismo e objetividade. Ele falou ainda sobre como tem que ser a atuação do órgão.
A BIM tem que progredir como órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, fazendo integração de dados, de fluxo, com padronização, com capacitação. Nós temos que resgatar a nossa escola de inteligência com reconhecimento nacional e internacional.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, órgão ao qual a ABIN está subordinada, falou sobre a transformação rápida da última década na área de inteligência. Augusto Heleno destacou a importância da produção de informação feita de forma estratégica e que não se pode perder tempo.
Uma hora de retardo numa notícia, a notícia perde o seu valor, a notícia caduca. E a inteligência está passando pelo mesmo processo.
O presidente Jair Bolsonaro, que participou da posse, também defendeu que o presidente precisa saber o que está acontecendo no país para se antecipar e tomar as melhores decisões.
E a gente precisa da informação para que não seja surpreendido. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas e, mais ainda, a informação bruta, mais precisa, para que a gente possa tomar boas decisões.
A ABIN é responsável por fornecer ao presidente da República e aos ministros de Estado informações e análises estratégicas. O órgão tem por missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado, como ameaças relacionadas à proteção de fronteiras, terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Reportagem Daniele Popov.
Brasil deve conseguir um novo recorde na agricultura.
É que a produção de grãos do país está estimada em mais de 240 milhões de toneladas nesta safra, a maior da história.
O resultado esperado, divulgado hoje pela Conab, supera o recorde anterior de mais de 237 milhões de toneladas alcançado 2 anos atrás.
O superintendente de informações do agronegócio da Conab, Cleverton Santana, explica como os agricultores do país alcançaram esse desempenho.
Principalmente por causa do comportamento que teve as culturas tanto de milho segunda safra quanto de algodão, que foram plantadas na janela ideal, favorecida pelas condições climáticas, e o resultado é que o Brasil agora colhe a maior safra da história.
O milho segunda safra é aquele plantado de janeiro a março e a previsão é de colheita perto de 72 milhões e meio de toneladas, um crescimento de 34%.
Para o algodão, a estimativa é de alta na produção, em torno de 33%.
Já o levantamento de grãos do IBGE, também divulgado hoje, prevê uma safra de 236 milhões de toneladas, alta de 4,2% em relação ao ano passado.
Os resultados da Conab e do IBGE são diferentes por causa da metodologia utilizada e do período da safra pesquisado.
Enquanto o levantamento do IBGE leva em conta o ano civil, que vai de janeiro a dezembro, a Conab pesquisa o ano safra, que vai de abril a março do ano seguinte.
Construção de mais creches, internet em escolas rurais e criação de colégios militares.
Algumas medidas apresentadas pelo Ministério da Educação para tornar o Brasil referência em educação básica.
E os detalhes daqui a pouquinho.
O governo lançou em maio um programa para incentivar unidades básicas de saúde a ampliarem os horários de atendimento.
300 unidades de 56 cidades já aderiram ao programa e hoje atendem com horários estendidos nos dias de semana e também no fim de semana.
Com isso, a população tem mais opções de atendimento básico, desafogando também os hospitais.
O sol se põe e é hora de encerrar o expediente, mas na Unidade Básica de Saúde número 1, da Estrutural, que fica a 20 quilômetros de Brasília, as portas continuam abertas. O centro tem um horário estendido. Antes, ele fechava às 5 da tarde. Agora, segue aberto até às 7 da noite. E nos sábados, atende de 7 ao meio-dia. O gerente da unidade de saúde, Davi Oliveira, explica que o posto aberto até mais tarde facilita o acesso da população.
Por exemplo, houve um acidente com mordedura, que tem bastante aqui na estrutural. Então há necessidade da vacina antirrábica e o manejo tem que ser adequado e rápido, com rapidez. Então não precisa esperar o fim de semana inteiro para vir fazer a vacina na segunda-feira, né? Então pode vir no sábado.
Antes, o posto da estrutural fazia, em média, 6.200 atendimentos por semana, entre consultas, exames e outros procedimentos. Depois da mudança, outras 160 pessoas passaram a ser atendidas no horário estendido. Assim como esse posto do Distrito Federal, outras 300 unidades de saúde em 56 municípios passaram a ampliar o horário de atendimento. O objetivo é que a população tenha acesso de forma rápida ao atendimento mais básico, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames de laboratório, aplicação de vacinas e pré-natal. A técnica de enfermagem Viviane Fernandes chegou no posto às 6:30 da tarde para buscar um remédio na farmácia. Para ela, o horário estendido facilita quem trabalha em horário comercial.
É ótimo para todo mundo que está aqui no posto, que está necessitando, né, da medicação, ou do não só da medicação em si, do atendimento, né? Porque tem médico, enfermeiro e a farmácia aberta para resolver quem não tem tempo durante o período do dia do trabalho.
Para que o atendimento seja ampliado à noite, na hora do almoço e nos fins de semana, o governo federal oferece incentivo financeiro. Os municípios que aderirem ao programa vão receber um aumento de mais de 100% nos recursos. Se a equipe estiver completa, inclusive com dentistas, o aumento pode chegar a 122%. Os valores mudam segundo a carga horária e o tamanho das equipes. São mais de 57 milhões de reais para o custeio dessas unidades. O secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Erno Heissen, explica que a ação também reduz a lotação dos hospitais.
No Brasil, 75% das pessoas que procuram unidades de pronto atendimento não têm um problema urgente. Tem um problema que poderia ser resolvido em outro tipo de serviço de saúde. numa unidade de saúde da família. Então, o nosso objetivo é reconhecer quem já trabalha com horário ampliado e fomentar quem não trabalha a ampliar o horário de atendimento das unidades de atenção primária e dar mais acesso e conforto para a população.
Para incluir equipes no programa, os secretários de saúde precisam cadastrar as unidades pelo sistema e-Gestor AB, uma plataforma de informações relacionadas à atenção primária utilizadas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde. Reportagem Márcia Fernandes.
Construir mais de 4 mil creches e tornar o Brasil uma referência em educação básica na América Latina.
Esses são alguns dos objetivos de um conjunto de medidas apresentadas hoje pelo Ministério da Educação.
A lista de compromissos também inclui levar internet a mais de 6 mil escolas rurais e implantar mais de 100 colégios militares em todos os estados do país nos próximos 4 anos.
Um compromisso que une estados, municípios e governo federal em torno da educação básica. Abraham Ventral, ministro da Educação, afirma que o objetivo é tornar o Brasil referência em educação na América Latina.
É inaceitável que o Brasil fique atrás, o último do ranking dos países da América do Sul. É inaceitável que o Brasil seja muito pior que os europeus ou que os asiáticos. Nós, como brasileiros, a essência, nós somos tão bons quanto qualquer outro país do mundo. Então, o que está alguma coisa de errado é na forma como a gente tem feito. E esse conjunto de ações entre estados, municípios, todos nós brasileiros juntos, para resolver uma coisa que é necessária, que é básica, que é primária, que é a educação fundamental.
Outra meta é incluir 100% das crianças na educação infantil. Para isso, o secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Carlos Endo Macedo, explica que serão construídas mais de 4 mil creches até 2022.
Nós temos hoje 9.028 obras aprovadas para construções de creche desde 2007. Dessas 9.028, 4.981 precisam ser finalizadas. É claro que a gente precisa ampliar um financiamento para a construção de novas creches, mas antes de tudo, a gente precisa definir quais foram as razões que levaram essas creches a estarem paralisadas e dar continuidade àquelas que realmente possam ser continuadas e aproveitar isso como uma experiência positiva para saber o que a gente precisa mudar para que esses recursos possam ser melhor aplicados sem que essas obras sejam paralisadas.
Para reduzir a evasão escolar e melhorar os indicadores educacionais, o compromisso passa pela ampliação de horas-aula por dia e por uma maior atenção aos alunos repetentes. Segundo o Ministério da Educação, 4 milhões e 600 mil estudantes do ensino fundamental estão em atraso escolar. O Ministério também quer inserir mais alunos na educação profissional e tecnológica e fortalecer o ensino em tempo integral no ensino médio, com investimentos que somam 230 milhões de reais até o fim de 2019. A formação de professores é outro foco do MEC, com a oferta de cursos à distância. O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Fred Amâncio, destaca que o desafio de melhorar a educação deve ser compartilhado com todos.
Neste momento, para que a educação básica no Brasil possa avançar, citaria como talvez um dos eixos mais importantes, que é a questão da implementação dos novos currículos como um eixo, é realmente um grande desafio. E por ser um grande desafio, não deve ser uma tarefa exclusiva do Ministério da Educação, das redes estaduais, das redes municipais, tem que ser um desafio conjunto, eu diria até mais, tem que ser um desafio da sociedade brasileira. Se todos nós acreditarmos que é possível avançar, e é possível, a gente vai poder dar passos importantes.
O Ministério da Educação também quer levar conexão de internet a 6.500 escolas rurais por meio de satélite, atendendo 1 milhão e 700 mil estudantes. Para isso, serão investidos 120 milhões de reais até o fim deste ano. Outros 114 milhões de reais serão repassados para conectar 32 mil colégios de áreas urbanas. Cerca de 17 milhões de alunos serão beneficiados. O governo ainda pretende implementar até 2023 108 escolas cívico-militares, atendendo cerca de 108 mil alunos. Reportagem Luana Karen.
E ainda falando sobre educação, a partir do ano que vem o Enem começa uma transição para o meio digital.
A ideia é que o exame seja totalmente digitalizado em 2026.
Muita gente tem dúvidas sobre esse novo modelo, mas o INEP garante que o Enem digital vai trazer benefícios aos candidatos.
As primeiras aplicações piloto no modelo digital serão opcionais. Os candidatos vão poder escolher, no ato da inscrição, pela forma digital ou a tradicional prova em papel. No primeiro ano de teste, o modelo digital será aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais do país. A estudante brasiliense Andressa Amaral tem 21 anos e está estudando mais de 8 horas por dia para fazer o Enem para Medicina. Ela tem dúvidas sobre o Enem digital.
Eu fico imaginando comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que não tem esse cotidiano com a tecnologia dessa forma.
As dúvidas ainda são muitas. O estudante Gustavo Reis, por exemplo, questiona como serão as provas de cálculo.
Como você precisa grifar algumas partes, faz uma marcação. Aí, às vezes, com a prova digitalizada, você pode acabar matando algumas estratégias de estudo, né?
Já o professor de Andressa e Gustavo, Rodrigo Caetano, acredita que o novo modelo pode ser interessante.
Pode ser visto com bons olhos. É óbvio que tudo depende de como a transição vai ser feita. A questão da acessibilidade é sempre importante, né?
Para o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Alexandre Lopes, o Enem digital não vai prejudicar os estudantes. Pelo contrário, vai aumentar as chances, já que deverá ser realizado em várias datas ao longo do ano por agendamento, além de promover a interiorização das provas, levando o exame para perto dos estudantes.
A aplicação digital, ela traz várias vantagens para o aluno. Como a gente vai fazer várias provas ao longo do ano, a gente pode mudar os municípios onde serão feitas as provas. Então a gente pode fazer provas em mais municípios, mais próximo do aluno.
Com a digitalização do Enem, o governo espera economizar com a impressão de papel. Só este ano, mais de 10 milhões de provas serão impressas e os custos da aplicação superam 500 milhões de reais. A aplicação do Enem digital permanecerá em 2 domingos, nos dias 11 e 18 de outubro e do regular nos dias 1º e 8 de novembro de 2020. Mas os resultados serão divulgados de forma conjunta. Reportagem Cleide Lopes.
O governo vai leiloar a primeira área de mineração do Serviço Geológico do Brasil.
O leilão de um bloco de áreas com potencial para cobre, chumbo e zinco na cidade de Palmeirópolis, em Tocantins, está marcado para o dia 21 de outubro.
Outras 4 áreas que já estão incluídas no PPI, o Programa de Plano de Parcerias de Investimentos, devem ser leiloadas em breve.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que os leilões vão contribuir para a economia e a pesquisa no país.
A mineração sempre foi, é e será um vetor primordial de progresso e sinônimo de desenvolvimento. Não há como se pensar em um país melhor sem a participação desse setor. Espera-se, com o projeto de Palmeirópolis, a atração de mais de 255 milhões de reais nos próximos 10 anos e 15 milhões de reais em bônus de assinatura. Esse projeto, ao abrir a porta para outros projetos, poderá trazer ainda mais de 1,2 bilhão de reais em outras 4 áreas qualificadas no PPI, conferindo benefício econômico e fundamental contribuição para a pesquisa.
Intensas chuvas provocaram nesta manhã o rompimento parcial da barragem do Quati, no povoado de Pedro Alexandre, na Bahia.
A água alagou parte do povoado e bairros do município vizinho Coronel João Sá.
Em nota, a Agência Nacional de Águas informou que a fiscalização da barragem de usos múltiplos de água é de responsabilidade do governo do estado da Bahia, mas que monitora a situação.
A população das comunidades vizinhas está sendo evacuada e a Defesa Civil da Bahia deve avaliar os estragos provocados pelo rompimento.
E ainda não há informações sobre vítimas.
Um dos compromissos que os beneficiários do Bolsa Família devem cumprir é manter as crianças e adolescentes na escola.
E nos meses de abril a maio e maio deste ano, 12 milhões e 600 mil deles tiveram a frequência escolar registrada.
Isso representa 90% do total de beneficiários com idade escolar, número recorde para o período desde 2007.
Os dados funcionam como um raio-x da educação e auxiliam no trabalho de combate ao abandono e evasão escolar.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.